Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Abra sua Bíblia, se você estiver com ela, em Isaías, no capítulo 53, livro do profeta Isaías, capítulo 53. Eu quero ler do versículo 1 até o versículo 11. O texto é um pouco longo, mas eu acredito que é importante que a gente leia ele todo. Isaías 53, de 1 a 11. O texto sagrado diz: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pois juiz opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Amém. Meu Deus, nós oramos em nome do Senhor Jesus, clamando a liderança do Teu Espírito Santo, o Espírito da Verdade, nos levando ao entendimento da Tua Palavra, não apenas o entendimento racional, mas acima de tudo ao entendimento espiritual. Nós clamamos por aquela compreensão que só o Senhor pode proporcionar, e clamamos que juntamente com a instrução da Tua Palavra, venha o Teu toque. E que o Senhor possa trabalhar em cada um de nós, cumprindo o Teu propósito para esse tempo, para essa hora. E desde já nós nos antecipamos em Te dar glória, honra e louvor. Pela certeza de que o Senhor nos ouve, pela certeza daquilo que o Senhor fará nas nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós lemos foi proferido pelo profeta Isaías cerca de 700 anos antes de Cristo. A palavra de Deus diz que os profetas falaram não de si mesmos, mas homens santos foram movidos pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus coisas que eles sequer conseguiam compreender na ocasião. Que esse texto de Isaías 53 fala do Senhor Jesus é evidente não só pelas suas declarações, mas normalmente nos princípios de interpretação bíblica, a gente diz que a Bíblia tem que explicar a Bíblia. Lá no livro de Atos, no Novo Testamento, no capítulo 8, a Bíblia fala de Filipe, o evangelista, que está na cidade de Samaria, e é dirigido por Deus aí ao caminho, à estrada de Gaza. Enquanto ele chega lá, o caminho ainda está deserto, mas daqui a pouco vem voltando de Jerusalém rumo à Etiópia. Um alto oficial da rainha Candace, da rainha da Etiópia. E a Bíblia diz que ele vem numa carruagem, ele está lendo exatamente esse texto do livro do profeta Isaías. Eles tinham o hábito de fazer a leitura em voz alta. E a Bíblia diz que o Espírito Santo fala ao coração de Filipe: ajunta-te à carruagem. E Filipe começa a correr, trotar do lado da carruagem, e ouve o homem lendo o texto de Isaías, exatamente o texto que nós lemos. E Filipe faz a pergunta: você entende o que lês? O homem responde, o etíope responde: como entendereis se alguém não me explicar? E está do lado um evangelista e deu esse mole. Essa abertura, Felipe diz, a explicação chegou, é só me deixar subir. E a Bíblia diz que era exatamente esse texto. E o texto bíblico lá de Atos 8 diz que Filipe, começando dessa escritura, lhe anunciou a Jesus. O que todo o texto faz referência à obra que o Senhor Jesus veio fazer. Todo o texto faz referência ao seu sacrifício. Sacrifício esse que nós precisamos entender foi feito em nosso lugar. O versículo 4 diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. O texto diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. O verso 5 ainda diz o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O versículo 6 diz, Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ao que nós precisamos entender a respeito do que o Senhor Jesus veio fazer, é que o sacrifício, a morte de Jesus, é o que nós chamamos de um sacrifício vicário, substitutivo. Em 1 Coríntios 15, de 1 a 4, o apóstolo Paulo diz o seguinte, eu quero vos lembrar o evangelho que eu vos anunciei. Nesse momento que ele diz que quer lembrar o evangelho anunciado, ele diz, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Em outras palavras, ele está dizendo que o evangelho não deveria ser pregado só a quem nunca ouviu. Mesmo quem já o recebeu, mesmo quem está perseverando no evangelho, precisa lembrar. Porque esse entendimento, essa lembrança, essa recordação, tem uma importância enorme. Ele diz assim no verso 2 de 1 Coríntios, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Você pode repetir essa frase comigo? Diga, pelos nossos pecados. Outro dia alguém perguntou, pastor, é espiritual esse negócio de repetir? Eu falei, não, é só didático. É só para você lembrar. A Bíblia diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Agora, nós vamos ver que por várias ocasiões no Novo Testamento, quando a Bíblia está falando do que Jesus veio fazer, essa frase vai aparecer, segundo as Escrituras, conforme as Escrituras, de acordo com as Escrituras. Porque o que a própria palavra de Deus nos apresenta é o que aquilo que Jesus veio realizar é um plano eterno, concebido por Deus antes sequer da criação do mundo. Em 1 de Pedro, a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro conhecido antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus, depois de criar o mundo, é que vem criar o homem. Mas antes de criar o mundo que foi criado antes do homem, esse projeto do sacrifício de Jesus já havia sido idealizado. Deus sabia da necessidade que a humanidade teria após o pecado, e ele providenciou algo. E quando a Bíblia vai enfatizando o que a Escritura diz, ela quer nos chamar a atenção, que há um projeto, um plano muito bem elaborado, apresentando a necessidade de um sacrifício em nosso lugar. Eu quero apresentar hoje a visão do Evangelho, tentando juntar muito daquilo que a gente vai ouvindo às vezes picado, mas que às vezes entra de forma meio desconexa. Eu quero tentar colocar essas peças juntos e montar um quadro maior, completar esse quebra-cabeça. E o tema da minha mensagem essa noite é o substituto. Logicamente, nós estamos falando de como o Senhor Jesus nos substituiu. E eu quero te mostrar o peso e a importância que isso tem na doutrina bíblica. Em 1 Coríntios 1,18, Paulo chama a nossa mensagem de a mensagem da cruz. O centro de tudo que pregamos envolve a morte de Jesus por nós e a sua consequente ressurreição. A morte proporcionou o que nós vamos expor hoje, é a salvação. Mas a ressurreição de Jesus, ela sela isso tudo. A ponto de Paulo dizer, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas é importante que, de acordo com as Escrituras, a gente entenda esse projeto. Desde o momento em que o homem pecou, o Senhor fez uma promessa, e a primeira profecia messiânica que nós temos, o primeiro anúncio de Cristo nas Escrituras, está lá no livro de Gênesis, no capítulo 3. Eu vou citar muitos versículos, eu não vou parar para, né, esperar você abrir um por um, você pode tomar nota ou acompanhar se for rápido de endereço. Em Gênesis 3, 15, a palavra de Deus diz que logo depois do pecado do primeiro casal, o Senhor traz uma palavra de confronto e juízo sobre Adão, sobre Eva e sobre a serpente. O livro de Apocalipse classifica a serpente como, ou a antiga serpente como sendo Satanás. Naquele momento, a palavra de Deus, a serpente foi, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então logo o problema do pecado se instalou. E aí que a tragédia começou na humanidade. Romanos 5,2 diz, por meio de um só homem, uma clara referência a Adão. Entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Porque a matriz reprodutora, o cabeça de uma raça, foi afetado na sua natureza. E ele passou a reproduzir pecadores semelhantes a si. Nesse momento, quando Deus está tratando o pecado, a palavra contra Satanás é, eu trarei o descendente da mulher, e ele vai pisar a sua cabeça, embora você vai ferir o seu calcanhar. Nessa primeira palavra profética, o que Deus estava dizendo? Eu tenho uma solução para o problema do homem. Eu tenho uma solução para o pecado. E quando a solução vier, ela vai esmagar essa obra maligna que se infiltrou na humanidade. Vai haver um custo, porque o mesmo pé que pisaria a serpente seria ferido no seu calcanhar. Seria abocanhado pela mesma serpente que ele iria pisar e esmagar. O Senhor está dizendo, quando eu enviar a minha solução, e a primeira profecia na Bíblia é sobre Jesus, ele vai resolver esse problema, embora haverá custo, dor e sofrimento para que ele realize isso. Quando a Bíblia fala de dor e sofrimento experimentados por Jesus, ela não está falando de um acidente, ela está falando de algo que foi previsto. Eu, quando criança, muitas vezes lendo o Evangelho, ouvindo as pregações, a sensação que eu tinha, que Jesus foi à cruz e morreu, quase como que se o plano saiu do controle, os homens conseguiram atrapalhar, e Deus ressuscitou para tentar arrumar. Mas tudo isso havia sido claramente previsto como parte do plano e do propósito de Deus. Entendo a minha reação como criança, porque na nossa mentalidade, olhar para Jesus como herói, a gente ficava pensando, não podia ter acontecido isso. Quando os meus filhos eram ainda menores, resolvi um dia assistir com eles o filme Paixão de Cristo. Pensa em duas criaturas que choraram, foram meus filhos. Meu filho indignado, pai, por que estou fazendo isso com Jesus? E naquele momento, a reação não era só de dor de ver o sofrimento, mas assim, por que Deus deixou isso? Eu falei, filho, essa pergunta vai ser melhor respondida para você daqui a alguns anos. Por enquanto, vem só o resumo. Havia um plano e um propósito de Deus por trás de tudo isso. A morte de Jesus não foi o plano de Deus falhando, foi o plano de Deus se completando. Foi o plano de Deus se estabelecendo de forma plena, de maneira completa. Por exemplo, no livro de Gálatas, no capítulo 4 e no versículo 4, a Bíblia diz, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus. Paulo diz assim, Gálatas 4:4, nascido de mulher. O que é essa declaração, nascido de mulher? Ele está fazendo uma amarração com aquela primeira profecia, o descendente da mulher virá. Quando a Bíblia fala da salvação proporcionada por Jesus, nunca apresenta Jesus apenas na condição de Deus, mas apresenta o sacrifício que ele fez na condição de homem. E há um entendimento por trás disso. Porque quando Deus oferece ao homem o seu amor, o seu perdão, ele precisa fazer isso sem ultrapassar os limites daquilo que define a justiça. Deus precisava se mover dentro da legalidade da sua justiça. O problema do homem precisava ser resolvido. A conta precisava ser paga e o homem não tinha condição de pagá-lo. Eu quero mostrar a você que o que Deus fez em Jesus seria parecido com o que hoje a gente chamaria de um pagamento de fiança. Alguém pagou pelo que outro fez. E quando nós olhamos para as Escrituras, é evidente que Jesus é o cumprimento dessa promessa. Quando o Senhor fala em sonhos com José sobre o que estava acontecendo com Maria, ele fala claramente, né? Ele será chamado Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados, o seu nome será Emanuel, e o tempo todo a Bíblia diz, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o tempo todo, o que nós temos é Deus apresentando o desenrolar e o cumprimento das Escrituras que revelava o quê? Um plano. Embora fosse difícil para aqueles que estavam perto de Jesus no início entender que esse era o plano. Por exemplo, em Mateus 16, 21, quando Jesus está em Cesareia de Filipe, ele começa a falar com seus discípulos e dizer, olha, é necessário. A frase que o Senhor Jesus usa lá em Mateus 16, 21 é essa. É necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Quando Jesus começa a querer mostrar isso aos seus discípulos, Mateus 16, 22, versículo seguinte, diz que o apóstolo Pedro chama Jesus de lado. Hoje em dia, a gente diria que tentou dar um sermão em Jesus, Faça como quem diz, pensamento positivo, Jesus, nada de ruim vai te acontecer. Né? A linguagem bíblica é a seguinte, Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Aquela turma que resolveu andar ao lado do Senhor Jesus, que acreditava que ele era o Messias prometido, imaginava nele um general de guerra que viria livrá-los do domínio do Império Romano, estabelecer o reino de Deus na dimensão física, eles não conseguiam enxergar a importância da morte. Mesmo Jesus tentando mostrar desde o início que esse era o plano e esse era o propósito. É somente lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Se você quiser acompanhar a partir do versículo 44, agora depois da ressurreição, a morte de Jesus já aconteceu. Os discípulos se sentiram duramente feridos, golpeados com a morte do Senhor. A conversa que Jesus tem com os dois discípulos do caminho de Emaús, eles abafam. Já é o terceiro dia desde que isso aconteceu, falando da morte. Nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Eles estão claramente dizendo, não foi nada do que nós esperávamos. Mas aqui no versículo 44, Jesus já ressuscitado, aparece aos discípulos e a Bíblia diz assim, a seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. De novo ele apela, tudo isso já havia sido previamente declarado e tinha que se cumprir. Versículo 45, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. E a minha oração é que nessa noite Deus possa abrir um pouco mais o nosso entendimento para que a gente compreenda esse plano, esse projeto extraordinário das escrituras. O texto diz, e lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer, ressuscitado entre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém, e vós sois testemunhas dessas coisas. Ao olhar para tudo o que a palavra de Deus vem apresentando sobre a preparação desse sacrifício e dessa morte, nós precisamos reconhecer que por trás disso havia a necessidade de um sacrifício. Esse é o primeiro ponto que eu quero que você guarde. Lá em Gênesis 3, no versículo 21, a palavra de Deus diz que depois do homem pecar, descobrir o seu estado de nudez, tentar resolver o seu problema com folhas de figueira, que Deus não aceitou, Deus resolveu de outra forma. Gênesis 3, 21 diz, Deus os vestiu com as peles de um animal. Essa é a primeira menção de um sacrifício que nós temos na Bíblia. A menos que você imagine que Deus os vestiu com animal vivo, o que eu acho difícil. Então nós temos a primeira menção do derramamento de sangue. Nós temos a primeira menção de um sacrifício. Deus simbolicamente já estava apontando para algo. E nós precisamos entender o peso que o sacrifício e o derramamento de sangue tem. Durante a lei de Moisés, haviam sacrifícios contínuos. O livro de Hebreus explica que eles não tinham o poder de remover pecados, apenas cobriam, mas eles tinham uma mensagem. Essa mensagem ela é claramente apresentada quando Hebreus 9, 22 diz, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Por que o derramamento de sangue? Tudo se origina no entendimento do que é o pecado e o que ele causou. Deus diz a Adão, no dia em que pecares, certamente morrerás. Há uma relação entre o pecado e a morte. Ezequiel 18, 4. A alma que pecar, essa morrerá. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Cada um deles faz uma relação. O homem passou a estar debaixo de uma sentença e uma dívida do pecado, da sua própria vida para com Deus. No entanto, a situação era mais delicada, porque não adiantava apenas derramar seu sangue e tentar quitar o problema aqui na terra. Se o homem morresse em pecado, ele estava espiritualmente separado de Deus e condenado à perdição, o que nunca foi o plano e o propósito de Deus para o homem. Um dia alguém me falou, se Deus é um Deus de amor, por que é que ele criou o inferno para o homem? Eu falei, ele nunca criou para o homem. Jesus disse que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Só vai para lá quem pega carona no bonde errado. Nunca foi o plano e o propósito de Deus. Agora, nós precisamos entender qual era a consequência do pecado, morte. A pessoa, ela não poderia resolver nem a sua situação, nem do próximo. No Salmo 49, nos versículos 7 e 8, nós temos um dos textos da Escritura que mais claramente mostra a impotência do homem de resolver esse problema espiritual e de se salvar. Salmo 49, 7 e 8 diz assim, ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessaria a tentativa para sempre. Quando a Bíblia fala de redenção, é um resgate que vem pelo pagamento de uma dívida. É a aplicação do que Jesus fez por nós. Nenhum de nós poderíamos fazer uns pelos outros. Por quê? Como alguém poderia redimir o seu irmão de uma condição de pecado, estando ele na mesma situação? Não havia entre os homens ninguém que poderia resolver esse problema. Um outro texto do Velho Testamento que fala disso é Isaías 59, versículos 16 e 17. Eu quero ler o texto. A Bíblia diz: viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Quando Deus contata que a humanidade não tem ajudador algum, quando reconhece que não há intercessor, a Bíblia diz: o seu próprio braço lhe trouxe salvação. Como? Por meio de Jesus. Verso 17: vestiu-se de justiça como de uma couraça, pôs o capacete de salvação na cabeça. Efésios 6, quando nos fala da armadura de Deus, claramente relaciona conosco o que Deus está prometendo aqui. O apóstolo Paulo, quando fala do conjunto de armas espirituais que nós devemos ter, fala de vestir a couraça da justiça e o capacete da salvação. Coisas que só nos foram tornadas possíveis porque o próprio braço de Deus se move, enviando um substituto. Jesus veio morrer pelos nossos pecados. Ele veio pagar a dívida que nós não poderíamos pagar. E é aí que nós temos que entender a base da redenção. Por que uma concepção sobrenatural? Por que um nascimento virginal? Porque todo homem já nasce reproduzindo a natureza de pecado. Ninguém da linhagem de Abraão estaria apto para ser o substituto. O substituto tinha que ser alguém perfeito. Deus criou essa ideia ao longo de todo o Velho Testamento. Quando ele instituiu os sacrifícios, ele disse que o cordeiro do sacrifício tinha que ser perfeito. E quando o ofertante trazia o animal do sacrifício, o sacerdote nunca examinava o ofertante, examinava o cordeiro, porque quem tinha que ser perfeito era o substituto e não o ofertante. Deus, desde o início, estava falando de como nós seríamos aceitos, não baseados nos nossos méritos, nem nada que nós pudéssemos fazer. É por isso que Paulo escreve aos Efésios, diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Só haveria uma forma de sermos aceitos, porque quem seria examinado não era o ofertante, era a oferta, era o sacrifício. Então a Bíblia fala de uma concepção onde o próprio Deus encarna e é gerado sem a natureza pecaminosa. Vive durante todos os seus dias em plena vitória sobre o pecado. Hebreus, no capítulo 4, quando está falando do sacerdócio de Jesus, como nós somos sacerdotes, diz que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Mas a Bíblia diz: mas sem pecado. Isso fez dele o Cordeiro. É por isso que o tempo todo essa analogia do cordeiro, que era o animal do sacrifício, que era o substituto, é aplicado a ele. Você lembra que em Êxodo, quando nós temos a primeira celebração da Páscoa, Deus institui uma festa anual e diz: todo ano nessa data, vocês vão pegar um cordeiro perfeito, vão imolar o cordeiro, vão derramar o sangue do cordeiro. Do que é que Deus estava falando? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 5, 7, chama Jesus de o nosso cordeiro pascal. Nós temos um paralelo. Assim como ele sai do cativeiro da escravidão do Egito, Deus também nos tirou da escravidão de Satanás. Assim como eles foram feitos povo de Deus, depois do derramar do sangue daquele cordeiro, nós também, pelo derramar do sangue de Jesus, fomos tornados família de Deus e povo de Deus. Há um paralelo. Tudo apontava para o Senhor Jesus. Tudo apontava para aquilo que ele veio fazer por nós. Na verdade, o evangelho vem sendo pregado o tempo todo através desses símbolos. Quando João Batista encontra Jesus, João 25 diz que ele aponta para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele momento ele estava dizendo: esse é o substituto. Uma das visões que a palavra de Deus traz sobre esse substituto que mais mexe com o meu coração é quando a Bíblia fala de Abraão. E João 8,56, Jesus diz assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. A turma que está em volta disso, você não tem 50 anos, vai dizer que você e Abraão trombaram por aí? Jesus não estava falando do encontro. Jesus está dizendo: Abraão viu o meu dia. Quando Abraão viu o dia de Jesus? Gênesis 22 diz que ele está indo ao Monte Moriá, debaixo de um pedido e uma ordem de Deus de sacrificar seu filho. Uma loucura para a mente de qualquer pai, especialmente para um que tinha uma promessa de que aquele seria a pessoa através da qual a sua linhagem e a promessa de Deus se cumpriria. Mas Abraão obedece aquela ordem, sai rumo ao Monte Moriá. Enquanto eles estão andando, menino já adolescente, começa a dar uma espiada e faz a constatação dos fatos. Papai, nós não estamos indo fazer um sacrifício? Então, meu filho. Papai, não está faltando nada, não? Como assim, meu filho? Nós estamos levando a lenha, o fogo, o senhor está com o cutelo. Cadê o animal do sacrifício? Irmão, não é óbvio que quem vai sacrificar tem que levar o animal? Você imagina você chegando para o posto, no posto, falando para o frentista, vem encher o tanque, chega a pé. Ele vai olhar para você e dizer, mas cadê o carro? Ninguém vai encher o tanque do carro no posto e chega lá a pé. E Abraão está indo sem nenhum animal. O menino começa a achar estranho, diz, papai, cadê o animal do sacrifício? Qual foi a resposta de Abraão? Abraão diz, Deus proverá para si, meu filho, o animal do sacrifício. A princípio, o que eu achava, lendo isso na Bíblia, é que Abraão estava tapeando o menino. Porque, pelo menos, eu me colocando no lugar de Isaac, eu imagino que se o velhinho vira para mim e diz, o sacrifício é você, eu ia dizer, então me pega na corrida. Deus proverá para si, aí imagina, deixou o menino meio confuso. Você conhece a história. No momento de sacrificar o menino no altar, Deus diz, não faça isso. A Bíblia diz que Abraão olhou e viu um animal enroscado pelos chifres no arbusto. Deus tinha provido o livramento da morte de seu filho. Mas quando Abraão faz a declaração, Deus proverá para si o cordeiro. E a Bíblia diz, naquele lugar, Deus passou a ser chamado de Jeová Jirê, que significa o Senhor proverá. Gente, quando a Bíblia fala de provisão, nunca limita isso a uma necessidade material. A maior provisão de Deus é o Senhor Jesus, é o nosso substituto. Abraão estava dizendo, Isaac, meu filho, chegará um momento onde não só você vai escapar da morte por um cordeiro substituto, chegará o dia onde cada um de nós escapará da morte que merecíamos, porque Deus já providenciou um substituto para cada um de nós. Jesus está dizendo, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Nós precisamos entender o como, no plano e no propósito de Deus, essa revelação vem sendo apresentada. E nós precisamos entender que Ele, Jesus, é o substituto perfeito. Me permita ler alguns textos que falam dele como substituto no Novo Testamento. Em João 11, de 49 a 52, Evangelho de João, capítulo 11, de 49 a 52, a Bíblia diz assim, Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo, vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. O interessante é que até quem entendeu isso, e falou isso não de si mesmo, não acreditava em Jesus. O versículo 53 diz, daquele dia, desde aquele dia, resolveram matá-lo. Mas a Bíblia diz que quando ele fala isso, ele não está falando de si mesmo. Não será necessário morrer a nação. Um substituirá toda a nação, e não só a nação, todos os filhos de Deus dispersos. O plano e o projeto de Deus era muito claro. Colocar em Jesus o julgamento que cada um de nós merecíamos. E isso é nada mais, nada menos do que um grande, um extraordinário gesto de amor. João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira, este tal maneira eu leio assim, tão loucamente, tão absurdamente, tão apaixonadamente, que deu o seu Filho unigênito. A Bíblia diz, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a pergunta a ser feita é, o que a morte de Jesus, que nos substitui, que é feita em nosso lugar, por conta de nós, o que essa morte, operada pelo próprio Jesus, tem a ver com a fé que eu e você precisamos ter? A fé, ela tem três características, que é importante que a gente entenda ela nessa sequência. Em primeiro lugar, a fé sempre começa com o que a gente chama de identificação. Um exemplo do que é identificação. Se tudo que Jesus fez foi em nosso lugar, nós precisamos aprender a olhar para ele e reconhecer que quando ele morreu, se ele fez isso em meu lugar, como meu substituto, legalmente falando diante de Deus, eu morri. Quando ele foi sepultado, legalmente falando, eu fui. Mas quando ele ressuscitou, eu ressuscitei para uma nova vida. Se você não entender a identificação, não tem aplicação da salvação. Paulo diz em Gálatas 2:20, eu estou crucificado com Cristo. Se você pegar a sua máquina do tempo e voltasse lá no dia que Paulo falou isso, você não vai achar Paulo pendurado no mesmo madeiro, amontoado com Jesus na cruz. Ele não estava falando de algo literal. Quando ele diz, eu estou crucificado com Cristo, ele está dizendo, se eu reconheço que ele é meu substituto, que ele fez isso como meu representante, que quando ele morreu é como se eu morresse, então eu me vejo na mesma cruz. Aquilo que ele fez em meu lugar é como se eu tivesse experimentado. É por isso que, segundo aos Coríntios 5,17, diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. O que é estar em Cristo? A Bíblia não está dizendo que nós fomos colocar dentro da pessoa de Jesus, mas a Bíblia fala de um batismo no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12,13 diz, todos nós, em um só espírito, fomos batizados em um só corpo. Hebreus 6 fala da doutrina de batismos. Antes de falar de batismo nas águas, antes de falar de batismo no Espírito Santo, a Bíblia fala de um batismo em Cristo. O batismo nas águas é só a encenação do que nós entendemos e cremos que aconteceu no batismo em Cristo, a experiência espiritual. Fomos colocados em Cristo. Segundo os Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Romanos 8,1 diz, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A pergunta é, o que é estar em Cristo? É quando eu e você exercemos uma fé em Jesus, que nos leva à identificação e vemos que tudo que ele fez em nosso lugar. Então isso nos dá os direitos de quem esteve ali. Em Colossenses 3,1, Paulo diz, fostes ressuscitados com Cristo. E quando chega em Colossenses 3,3, ele diz assim, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, olhe para cá um instante, essa minha mão esquerda, na ilustração que eu quero dar, representa Jesus. Minha mão direita, ainda que segurando o microfone que eu vou esconder, atrás da esquerda, nos representa. Estar em Cristo é quando a gente reconhece que tudo que Jesus fez em nosso lugar. Isso significa que nós nos achegamos a Deus escondidos nele. Porque tudo que ele fez nos representa. Essa identificação faz com que eu chegue diante de Deus, não temeroso pela condenação dos pecados que eu tenha cometido no passado, mas sabendo que eu sou aceito agora pelo que Jesus fez por mim. Por que é que nós temos que orar ao Pai em nome de Jesus, como Jesus ensinou? Por que usar o nome dele? Porque na hora de expulsar demônios usamos o nome de Jesus. Porque na hora de curar enfermos usamos o nome de Jesus. Ele nos autorizou, na verdade, a usar o que nós poderíamos hoje, numa linguagem jurídica dos nossos dias, chamar de procuração. Porque o que ele veio fazer, e essa é a substituição, é uma troca. A troca significa, nós estávamos de um lado aqui, numa condição de pecado, sem justiça nenhuma. 2 Coríntios 5,21 diz o seguinte, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, nascido e concebido sem pecado, vivendo uma vida de santidade, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, substituição. Mas Deus não apenas colocou Jesus aqui no nosso lugar, a Bíblia diz, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Há uma troca. Ele se torna aquilo que nós éramos, para que nós nos tornássemos aquilo que ele era. O Calvário é uma troca. Gálatas 3,13 diz, ele se fez maldição em nosso lugar, para que nós recebêssemos a bênção. Porque está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Ele não merecia ter ido para a cruz. Ele fez isso porque nós merecíamos a cruz. Nós merecíamos a condenação. Mas quando ele assume o lugar de maldição, é uma troca. Ele diz, eu carrego a maldição que vocês não poderiam suportar, para que vocês tenham direito à bênção. E segundo aos Coríntios, a Bíblia diz que ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Irmão, Deus desce à terra, encarna, vive como homem, se sujeita a esse nível de sofrimento para que o homem saia da sua posição distante de Deus e seja restaurado com ele. O que é isso? Substituição. Mas a fé que salva não é só crer que Jesus existe. Eu lembro que aos 15 anos de idade eu saí na rua pela primeira vez evangelizado. Parei alguém e falei, ei, você precisa crer em Jesus para ser salvo. O cara olhou para mim e falou, mas eu creio em Jesus. Mas penso numa vida torta. Eu falei, não, mas não é crer desse jeito. Ele falou, como é que é? Eu falei, não sei, só sei que o seu não está funcionando. Como é que você vai ajudar alguém dizendo, não é desse jeito que crê, é de um outro que eu também não sei? Demorou para eu aprender o que era essa fé. A fé que salva não é uma fé apenas que reconhece que acredita que Jesus existe ou que ele é o Filho de Deus. É uma fé que entende o que ele fez, que entende ele como substituto. E não só entende, mas além de se identificar e nos levar a esse lugar de nos ver nele, essa fé se apropria disso. O segundo elemento da fé é apropriação. Primeiro, a identificação, é nos ver nele, mas o segundo elemento da fé é a apropriação. É o reconhecimento de que o que ele fez em nosso lugar. Em 1 Timóteo 6,12, o apóstolo Paulo diz, toma posse da vida eterna. Isso é apropriação. Algo que nos foi oferecido gratuitamente, mas a gente precisa tomar e dizer, é nosso, me pertence, é meu. Eu gosto de quando a Bíblia diz em Tito 2,14, que o Senhor Jesus se deu a si mesmo por nós. A Bíblia diz, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Se ele se deu a si mesmo por mim, eu me vejo naquele lugar e eu me aproprio. A cruz, querido, é o lugar da substituição. Então a fé tem que reconhecer tanto a identificação, como também tem que se apropriar. O livro de Hebreus diz no capítulo 2 e no versículo 9. Hebreus 2:9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. É por isso que o mesmo livro de Hebreus está explicando isso. Diz que hoje nós podemos chegar diante de Deus com ousadia. Irmão, porque eu e você podemos orar? E porque podemos usar o nome de Jesus? Porque por causa do que ele fez, de nos identificarmos, de nos apropriarmos do que ele fez, eu e você podemos hoje entrar escondidos em Cristo. E cada vez que eu e você entramos na presença de Deus, com esse entendimento, com essa fé, é como se o próprio Jesus entrasse. E sabe o que é tremendo? Em João 11, quando Jesus está para ressuscitar Lázaro, ele diz, Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Se Jesus merece um crédito, ele está dizendo que o Pai sempre ouve ele. Isso significa que quando eu e você oramos no nome dele, é como se ele pessoalmente orasse. Irmão, quem entende essa fé, quem entende identificação e se apropria, ele entra num lugar que ele sabe que será ouvido, não por causa de si, mas por causa do que Cristo fez. Sabe o que isso significa? Não que seja errado a gente orar uns pelos outros, nem que seja errado pedir oração. Mas nós precisamos entender o nosso lugar de acesso a Deus. Outro dia alguém chegou e falou, pastor, ora por mim, estou com uma situação difícil. E o senhor é mais chegado com homem lá? Falei, conversa é essa, rapaz? Não, mas o senhor é mais chegado. Falei, posso ter me dedicado um pouquinho mais que você até pelo tempo de caminhada. Mas isso não faz nenhum de nós merecedor. Irmão, nada que eu e você façamos vai nos tornar merecedores. Nada de bom. Outro dia alguém falou, pastor, então por que eu tenho que fazer o que é bom? Falei, porque ele merece que você responda ao amor dele, ao favor imerecido. Nós não fazemos o que é bom para merecer, nós fazemos porque ele merece que a gente o honre. Mas não importa, querido, onde você esteja. Eu fico de vez em quando aborrecido. De vez em quando você ouve, estamos indo para a Terra Santa, Deus pediu de oração para lá, e por acaso lá Deus é mais Deus do que aqui. Será que existe um lugar onde o céu está mais pertinho? Não, querido, o acesso continua sendo o mesmo. É o nome do Senhor Jesus. E cada um de nós, quando usa o nome com entendimento, se esconder nele, tem acesso. Quem está entendendo, diga amém. Agora, a fé que identifica e a fé que apropria, ela tem também uma confissão. Identificação, apropriação, em terceiro lugar, confissão. Eu quero que você, se possível, me acompanhe nesse texto, já é o começo do fim. Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 3. Romanos 6,3. O apóstolo Paulo perguntou, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Gente, vocês ignoram isso? Será que tem alguém no nosso meio, alguém de vocês, que não está ciente disso, do que significa o batismo? E aqui ele mostra que o batismo na água é o que eu chamei antes, da encenação do entendimento do que é o batismo em Cristo, uma experiência espiritual. Ele diz, ou ignorais todos nós, fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele, identificação, na semelhança da sua morte, certamente o seremos unidos com ele também na semelhança da sua ressurreição. Quando a gente pega o novo convertido que passou a professar essa fé e levamos ele à experiência do batismo nas águas, e nós pegamos uma pessoa e damos, que aqui na igreja a gente brinca, seu santo caldo, e a gente afunda a pessoa na água em nome do Senhor Jesus, nós estamos declarando, você morreu para o pecado e foi sepultado junto com Cristo quando ele fez isso. E a gente manda o camarada lá para baixo. Quando a gente tira, e é muito importante essa parte de tirar da água, e levanta a pessoa, nós estamos testemunhando, você ressuscitou com Cristo para uma nova vida. Irmão, a identificação é o segredo de toda a sua relação com Deus, da salvação e de tudo que você vai viver. Paulo escreve aos Efésios e diz, vocês estão assentados com Cristo nas regiões celestiais. O que, que ele está dizendo? Eu estou olhando para vocês estão bem sentadinhos aqui no chão de Curitiba. Mas a Bíblia diz, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Identificação. Quando ele morreu, nós morremos. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Quando ele foi assunto ao céu, se assentou à direita de Deus, porque ele nos representa e nos substitui, nós nos assentamos à direita de Deus. O lugar que Cristo está e ocupa é o lugar que eu e você temos de direito e acesso diante de Deus. Quando nós aplicamos a devida fé, identificando, apropriando e confessando, isso tem que ser uma revolução na nossa vida. Porque o entendimento que eu e você precisamos ter é que nós não somos mais agora pecadores lutando para ser santo. Nós agora fomos santificados e nós somos santos lutando contra o pecado. Ainda há um processo de santificação, sem dúvida. Ainda há uma luta contra o pecado, sem dúvida. O livro de Hebreus diz, ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Mas a perspectiva muda, porque agora eu estou no Senhor. E eu não preciso olhar para trás, para o peso de um passado cheio de culpa, de condenação e de todo erro cometido, e carregar mais o peso disso, porque a justificação que Jesus fez é mais do que perdão de pecados. A Bíblia não fala só de perdão, ela fala de remissão, de justificação, de santificação. Ser justificado é ser tornado justo. O perdão é Deus olhar para mim a sua falta e dizer, ó, vou passar por cima. Você fez e eu não vou cobrar, isso é perdão. Justificação, ele te coloca num lugar que é como se você nunca tivesse feito. É completamente diferente. Por isso a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. A Bíblia fala, 1 Coríntios 6, Paulo fala de gente torta antes da conversão. Uma vida marcada, às vezes, por devassidão e por tanta sujeira. Ele diz, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Isaías já tinha profetizado, ainda que as vossas iniquidades sejam como escarlata, como carmesim, eram as tinturas mais fortes que dificilmente sairiam de um tecido. Ele diz, ainda se tornarão brancas como a neve, brancas como a pura lã, porque não tem sujeira na minha e na sua vida que a obra de Jesus não possa remover. Só não será removido se eu e você não cremos, porque a única maneira de usufruir o que ele fez é pela fé. E essa fé que me faz entrar nesse lugar é a fé que eu tenho que passar a exercer todo dia. Romanos 1,17 diz que a justiça de Deus se revela por meio do evangelho, de fé em fé. Alguém pode começar crendo e naufragar na fé, como diz o Novo Testamento. Mas nós devemos permanecer firmes na fé. Quando Paulo está dizendo, eu quero lembrar o evangelho que vos anunciei, é como se ele dissesse, eu quero que todo mundo continue crendo nas mesmas verdades, dia após dia, aplicando essa fé, se identificando, apropriando e mantendo isso na sua confissão. Eu falei do batismo, que é um dos níveis de confissão. Eu quero terminar lendo um último texto. Essa história de redenção e da substituição na Bíblia, ela me emociona. Em Romanos, no capítulo 5 e no versículo 6, o apóstolo Paulo diz o seguinte, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois pode ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Nas entrelinhas está dizendo, pelo ruim de jeito nenhum. 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela vida. Que Deus é esse que oferece o seu próprio filho para nos substituir num lugar de culpa e condenação que nós merecíamos. Alguém de quem a Bíblia diz, é um amor que excede todo o entendimento. A Bíblia diz que João tem uma visão lá no Apocalipse dos céus. E ele vê um cenário que me inspira. A Bíblia diz que cantava um cântico novo, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de abrir o livro com seus selos. A Bíblia diz: porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda raça, tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e reinarão com ele sobre a terra. Um dia alguém perguntou: mas peraí, pastor, quem vai reinar, Jesus ou a gente? Eu falei: se nós estamos nele, não vamos reinar junto. A adoração, o centro, o coração da adoração no céu é a gratidão por aquilo que ele fez por nós. Jesus disse que de tempos em tempos nós temos uma ceia memorial para recordar e anunciar a sua morte até que ele venha. O que ele espera? Que esse senso não apenas de gratidão pelo que ele fez, mas de apropriação do que ele nos oferece, nos permita viver uma vida de relacionamento diferenciado com o Senhor. Nos permita viver tudo aquilo que ele proporcionou. Eu espero que de alguma forma o entendimento do que Jesus fez como nosso substituto possa te ajudar a andar de uma forma diferente diante de Deus. Não são as nossas obras, não são os nossos esforços, tudo isso é uma consequência, mas nada disso nos fez merecedor. É graça de Deus, é ele que nos fez dignos por meio da sua morte. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Eu gostaria que nós orássemos. Eu gostaria que nesse momento você pudesse, de uma forma muito específica, manifestar gratidão a Deus pelo substituto, que é o Senhor Jesus. Manifestar gratidão a Deus, porque não importa o tipo de culpa, de pecado que possa estar associado ao seu passado, Deus tem e oferece para você perdão, redenção, justificação por meio de Jesus. Eu quero que você, no seu lugar, do seu jeito, com as suas palavras, possa começar a agradecer ao Senhor Jesus. Eu quero aproveitar, enquanto a maioria já está aí no seu lugar, orando, agradecendo, eu quero fazer uma pergunta. Talvez você esteja hoje pensando e dizendo: eu nunca entendi que crer em Jesus era mais do que só acreditar que ele existe, que a fé era algo específico, que reconhece o que ele fez, que identifica, que apropria, que confessa. Mas juntamente com o entendimento da palavra, que talvez entrou pela primeira vez na sua vida, tem algo acontecendo aí dentro de você. E eu tenho certeza que você sabe que o discurso de um homem não poderia produzir isso que está acontecendo dentro de você. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz: é ele que nos convence do pecado. É ele que nos leva a esse lugar de entendimento do quanto nós precisamos do que Jesus nos oferece. E se você não tomou um posicionamento de fé, de crer para a sua salvação, e você quer fazer isso, nós não queremos terminar essa festa sem dar a você o que a gente classifica aqui da melhor oportunidade da sua vida, de poder se acertar com Deus, por conta do que o substituto fez por cada um de nós, inclusive por você, pelo que o Senhor Jesus fez. Eu quero te dar a oportunidade de poder expressar a sua fé. Eu quero poder orar com você, de uma forma específica. Talvez você esteja aqui e diga: pastor, eu na verdade já tive uma experiência com Cristo. Eu já criei dessa forma, já até me batizei um dia, mas ao longo do caminho eu me perdi no processo. Desacorçoei, esfriei na fé, me distanciei de Deus, não estou nem falando da igreja. E você entende que o Espírito Santo de Deus está te chamando de volta. Em Tiago 5, 19 e 20, a Bíblia diz: se algum de vós se desviar da verdade e um de vocês o converter, sabei que vocês cobriram uma multidão de pecados e salvaram da morte uma alma. Mesmo quem se desviou, tem conserto, tem redenção. E Deus quer te oferecer isso. Eu não quero constranger ninguém, essa não é a nossa intenção, até porque para nós, a gente olha esse momento de forma diferente. Pensa no momento do culto que a gente espera. Porque a Bíblia diz: a festa nos céus, quando um pecador se arrepende. E para nós é motivo de festa aqui também.
E se você quer ter esse conserto com Deus, esse posicionamento de fé, se você quer viver e desfrutar essa salvação, mais do que o perdão, a justificação que o substituto Jesus te oferece, eu quero orar com você. Se você quer tomar essa decisão ou se reconciliar com ele hoje, dá um sinal com a sua mão. Eu quero saber onde está você. Eu quero ver sua mão erguida. Pastor, tem que ser feito isso na frente de todo mundo. Graças a Deus. Quem mais? Tem sim. Jesus diz, todo, Deus seja louvado, todo aquele que me confessar, aleluia, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Mas ele diz, quem me negar diante dos homens, porque o terceiro estágio da fé é a confissão. Hoje você pode ter se identificado, você pode estar coração queimando para apropriar e dizer, eu vou tomar posse dessa salvação, eu vou sair do lugar de culpa e condenação. Mas é necessário a confissão. Quem mais? Eu não quero que você se acanhe. Tem gente que diz, pastor, parece que minha mão pesava. Glória a Deus, aleluia. Parece que minha mão pesava uma tonelada. Na autoridade do nome de Jesus, eu declaro cada pessoa nesse lugar livre de toda a marra do reino espiritual para responder ao apelo do Espírito Santo de Deus no seu coração. Você que levantou a mão, e mesmo você que não tinha levantado, sai bem depressa do seu lugar. Vem aqui à frente, aqui embaixo. Nós vamos rapidamente orar com você. Enquanto isso, eu quero que o restante da igreja ore não só por eles, por esse seu lugar de gratidão, de reconhecimento do que o substituto fez por você. Corre para cá. A festa nos céus. Pode chegar mais perto, gente. Quem mais? Eu queria que você desse uma checada com o vizinho da direita e da esquerda aí. Pergunta para ele, você já entregou sua vida a Jesus? Mesmo se ele falar que sim, dá uma rechecada disso. Você tem certeza? Fala para ele, se você quiser, nós vamos juntos lá. Como eu disse antes, esse é o momento que nós mais esperamos. Só um Deus tão amoroso pode nos inocentar dessa forma e nos permitir não apenas deixar para trás a culpa, mas ser libertos da força e da escravidão do pecado para viver essa vida de justiça. A redenção é uma história linda, apaixonante, e ela pode ser a sua história. Às vezes eu vejo gente dizendo, não, eu faço isso num outro momento. A Bíblia diz, hoje é o dia aceitável, o dia da salvação. A Bíblia diz, se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. Não deixe para depois. Se você sente que Deus está te chamando, menos que a sua cabeça esteja confusa, pastor, eu acho que eu estou legal, eu acho que estava tudo certo. Mas se teu coração aí dentro está te apertando, vai lá. Mas tem algo dentro de você te empurrando, vai lá. Não tenta entender, só sai e corre para cá. E a razão pela qual muitas vezes nós insistimos é não só porque a gente sabe que alguns hesitam, é porque Deus incomoda o nosso coração. Insista, insista. Esse é o grande amor de Deus. Glória a Jesus. Nós vamos orar por eles. Quantos conselheiros já vão chegando, cercando? Eu preciso de mais uma conselheira aqui, por favor. Eu quero que o restante da igreja ore juntamente comigo por eles. Senhor Jesus, nós confiamos cada uma dessas vidas aos teus cuidados e à tua graça. Nós oramos se tornem reais hoje na vida de cada um deles a tua declaração. Perdoados são os seus pecados. Nós oramos por novo nascimento, por regeneração, por reconciliação, por recomeço. Nós oramos pela manifestação do poder do teu Espírito Santo, o poder vivificador do Senhor, pela manifestação purificadora do teu sangue, Jesus. E nós falamos recomeço em nome de Jesus e para a glória de Deus. Nós entregamos aos teus cuidados e à tua graça. E oramos por uma nova história, marcada pela entrada do teu poder, pelo poder do Evangelho se manifestando nas suas vidas. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus, nós os abençoamos e os declaramos livres, espiritualmente libertos de toda amarra, prontos para recomeçar, em nome de Jesus e para a glória de Deus. E para a glória de Deus, você pode dar ao Senhor um forte aplauso pela vida deles? Aleluia! Aleluia!
Thank you.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 30 16 65 88 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.